Cine CBN no ar, eu, Marcelo Bugarelli,
Elton Teles,
para falar um pouco sobre o cinema em casa, a história do cinema em seu lar. Elton, muita magia em casa, né?
Muita magia. A gente percebe no cinema, né? Ele começou grande numa telona, e é engraçado como com o passar do tempo ele vai diminuindo, né? Onde você pode assistir. Você pode assistir um filme até no celular, se você quiser, né, Bugarelli?
Mas coisa que... imaginável, isso não há muito tempo, né?
Não há muito tempo.
Uns 15, 20 anos e as coisas foram evoluindo.
Imagina, sei lá, assistir Lawrence da Arábia no seu celular, não tem o mesmo impacto, né? Eu acho, apesar de que você tem o conforto de assistir o filme na sua casa e tudo mais, teve aí as videolocadoras, os canais de streaming, eu acho que o cinema, a telona, nunca vai perder seu encanto.
Eu acredito que você vai começar a criar produtos ou tipo, um tipo de audiovisual para cada tipo de mídia física, né? Ou mídia eletrônica, né? Eu tô levantando essa lebre aqui, Elton, porque tá saindo um DVD, isso é uma surpresa aqui, chamado Cinemagia, a história das videolocadoras de São Paulo. É um documentário do Alan Oliveira que conta com a participação de fundadores de mais de 20 lojas, funcionários, tem depoimento de clientes, de vendedores e críticos de cinema e de distribuidores também. Então, é um interessante que esse DVD, mídia física, está saindo agora e a capinha dele imita uma fita de VHS.
Olha que legal, que antecedeu, né? O DVD.
Então ele vai falar dessas histórias dessas pessoas, porque a locadora era um ponto de encontro cultural também,
com
né?
Com certeza.
Você encontrava um colega lá procurando um filme específico, você trocava ideia de um filme que você... Hoje é um sebo, né? Basicamente, né? E essas coisas foram se perdendo, até que hoje você tem o Netflix, que você tem tudo em streaming, né? E eu lembro que até então, antes do VHS, ou você ia pro cinema, acompanhava o filme você é para ver uma vez só, às vezes, na sua vida, que você ia demorar ver aquele filme novamente, né? Ou uma reestreia, ou depois na televisão, quando ele era liberado, já com corte, já com dublado,
pra
né?
Pra atender a programação, né? Dublado, exatamente, já perde o som original do filme. E... quando que surgiu esse coqueluche das locadoras no Brasil?
Eu lembro que foi da década de 80, né? 80. 82, 81, 82. E era interessante, que é uma história longa, né? Os aparelhos começaram a chegar no Brasil, importados no início, e toda era um sonho de consumo. O videocassete ganhou a capa da revista Times, pra você ter uma ideia. Uhum. E o sonho de todo brasileiro, depois do automóvel, era ter um videocassete. Era uma coisa cara, era um produto caro, e as fitas eram todas pirateadas, não tinha uma fita original, né? Então era engraçado, tinha fitas lá que o cara gravou dentro de cinema, você via até as cabecinhas das pessoas, né? E eram fitas com qualidade horrível, eram terríveis as fitas, né? Mas a partir de então começou a haver a legalização, aí depois começou a entrar a fiscalização, aí houve outro momento, teve um recolhimento dessas fitas piratas também, os donos das locadoras tiveram esse problema também, mas ao mesmo tempo você queria ver filmes europeus, você queria ver filmes alternativos, você não encontrava no mercado esses filmes, quer dizer, era uma experiência muito interessante, né? Até que depois veio o DVD.
É isso, mais no final dos anos 90,
Aí veio o DVD, que enterrou de vez aquela fita VHS, que além de ocupar um espaço, era pesado, tinha que rebobinar.
Tinha que rebobinar, essa era muito boa. Se não rebobinasse a locadora que eu alugava, eu filme, tinha que pagar. Tinha multa.
Era multa. Né? E,
tempos, né?
E era fácil de estragar aquela fita, viu? Que se o teu videocassete não tivesse muito legal ali, ele acabava enroscando.
Eu ia de bicicleta, se rasgasse a sacola e caísse no chão, já
pronto,
era.
Pronto, né? E era caro, viu?
É caro, né? Naquela época era bem caro.
Depois chegou o DVD enterrou, né, de vez, essa qualidade do VHS, né?
Ficou bem mais prático, mais, né? Simples.
Com extras e a qualidade infinitamente melhor. Mas ninguém imaginava que um dia o DVD também ia acabar do mesmo jeito.
Teve o Blu-ray, mas eu acho que o Blu-ray não teve uma fase, não pegou muito no Brasil.
Né? Não pegou, acho que nem no resto do mundo também, viu?
O
Blu-ray, ele ainda tem o seu nicho e tudo mais, mas até os aparelhos de Blu-ray você não encontra mais no mercado.
Exato, e estão bem baratos agora, né? Antes também começou bem caro.
Bem caro, sim.
Mas agora tá bem em conta, mas ninguém compra. Então, tá lá fazendo, só tem estoque lá, você tá fazendo...
Até difícil você encontrar.
Acumulando poeira.
E o Blu-ray e o DVD, infelizmente, estão ou felizmente, dependendo do ponto de vista, né, estão virando artigos de museu e de colecionadores, né? Há quem diga também que, como o DVD ele contém extras com depoimentos do diretor, muitos outros materiais que você não encontra no Netflix, por exemplo, né?
Exato. Mas, por exemplo, eu encontro na internet, né? Daí
vai da pesquisa, né?
Pesquisa, exatamente. E do que você sente por aquele filme, né? Eu gosto, por exemplo, eu não me considero um colecionador, mas eu tenho lá uma coleção de uns 100 DVDs em casa. Aproximadamente 100 títulos. E eu gosto muito. Às vezes, quando eu não tô fazendo nada e tal, tipo, sei lá, no domingo à noite...
E é gostoso você rever aquela cena.
Exato.
Rever aquela...
E pros extras também, né? Alguma coisa que você esqueceu sobre um filme que você gosta.
E uma coisa que é muito valorizada hoje para os colecionadores, as distribuidoras também estão pensando nisso, é fazer edições especiais. Não é apenas um DVD dentro de uma embalagem.
Certo.
Não, só tem embalagem de lata, tem uma embalagem que vem com cards colecionáveis. Vem tudo isso aí justamente. Você agrega valor àquele produto, né? Você diferencia ele apenas de um filme, né? Apenas de um conteúdo do audiovisual. Você passa também para ter um conteúdo gráfico também.
Isso é muito legal. É, você é um colecionador, Bugarelli?
Eu sou, eu não sei o que eu faço agora com espaço em casa. E eu não consigo, não tenho coragem de desfazer nada, porque é legal você olhar para a prateleira e ver que aquele filme está ali e ver de onde ele veio também, né?
A
origem dele, né? E é interessante isso que eu estava falando contigo. Você, às vezes, eu olho para a prateleira, vou dar uma olhadinha nesse aqui. Eu vou ver uma cena desse aqui que eu estava com saudade e tudo mais. E isso faz parte da coisa do colecionador. Por isso que eu acho que muitos falam, né? O DVD vai acabar assim como popularidade. Você não encontra nem mais videolocador, não existe mais isso.
A videolocadora precisou se equilibrar agora para existir, né?
Agora é tudo, games, tem
café, tem açougue,
faz tudo, né?
Virou de tudo. Eu fui recentemente numa locadora que tá aí sobrevivendo, tá resistindo, que fica lá em Curitiba. E foi bem interessante, sabe? Eles têm um acervo muito interessante, bem legal. É, e daí eu até conversei com um rapaz lá que atende, tipo, e aí, como é que é? Daí ele fala que o público dele geralmente são pessoas mais velhas. São pessoas mais velhas que não perderam o hábito de ir à locadora e locar um filme, sabe? E daí o preço é bem mais embaixo. Antes, alugar um filme lançamento era caro.
Uhum.
Hoje não, é mais tranquilo, você pode ficar mais tempo com o filme, porque antes tinha fila, né? O pessoal reservava. Uhum. Então, assim, tem locadoras que ainda resistem, principalmente nos grandes centros, né?
É, hoje você vai até em loja de varejo, você não encontra mais o DVD, né? É muito mais fácil, né? Tá cada vez diminuindo.
Tá diminuindo. Uhum. Tem que agora... Tem uns sites, né? Tem alguns sites que vendem e tal, que daí não...
Bem, eu vou continuar com a minha coleção.
Continua,
mas dia ainda resisto ao Netflix. Um dia eu chego lá. Elton, pra terminar, o que nós vamos ouvir?
A gente vai ouvir Cliff Richards. O nome da música é Devil Woman.
Que foi da trilha sonora, uma música já antiga, mas foi da trilha sonora do Eutônia. Recentemente.
Ah, o filme que foi indicado ao Oscar esse ano.
É.
Legal. Esse filme é bem bacana, a trilha é melhor ainda.
Então tá, vamos lá, Cliff Richards.
Até mais, tchau.